Raça Pura não é uma rádio. É um mover. Programa Vamos Congregar? Todos os domingos, às 21 horas. Segunda Sem Lei, todas as segundas, às 20 horas, ao vivo, no YouTube.
Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Este programa está ao vivo, direto do Estúdio 1, com André Pimentel.
Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar.
Olá, abençoados, graça e paz. Aqui quem está falando é o André Pimentel. Você está na rádio Graça Pura e esse é o programa A Graça é a cura.
Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus.
Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Abençoados, uma das coisas mais importantes que todo ser humano tem, e que se essa parte nossa ela for afetada, nós temos sérios problemas na vida. Sabe qual é? São as nossas memórias. Um ser humano sem memória não é ser humano. Você sabe que a doença, mal do Alzheimer, né? Ela justamente ataca a parte do cérebro que é as memórias. E é muito triste a pessoa que tem isso, que ela vai indo aos poucos. Ela vai se deixando aos poucos, a doença vai tomando posse da mente da pessoa e a pessoa vai indo embora ao ponto de não conhecer mais ninguém. E em Jeremias, o Senhor nos deixou: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Abençoados, a graça ela é feita também de memórias. E quais são as memórias que a graça nos traz? Ela projeta em nós um futuro e a gente olha para trás nas nossas memórias e a gente entende justamente o que o Paulo César Baruch, que está cantando ao fundo, ele está falando: Deus continua sendo bom. Por quê? Porque Ele nos livrou do laço do passarinheiro. Ele nos livrou da peste perniciosa. Ele nos livrou do sistema religioso. Ele nos livrou de homens maus e perversos. E nesse momento, nós, aqui da Graça Pura, nós estamos unindo forças. Agora mesmo eu estava conversando com o Roberto e às vezes é muito difícil, até mesmo para nós, mediante a isso que está acontecendo, manter a nossa confissão. É difícil, abençoado. É difícil. Então quando eu faço esse programa, eu me sinto alimentado. Porque o que a gente está passando hoje, nós nunca passamos. Eu nunca vi, e muitos anos que não se tem nada, algo parecido no mundo. Então isso tem tirado um pouquinho da nossa órbita. Então lembrar aquilo que pode dar esperança é justamente esse programa, E ele está dizendo para você, olha, a graça é a cura. André, a graça é a cura. André, está vendo esse programa aqui? Alegra. A graça é a cura. Tanto que quando a gente termina de fazer esse programa, e muitas das vezes eu conversando com o Roberto, falo, Roberto, olha que coisa incrível, né? A gente falou até demais, porque a gente ficou animado. E essa é a proposta do programa. E hoje nós temos um tema interessante. Nós vamos falar do bom combate. E o bom combate é esse, abençoado. É tudo o que esse mundo nos traz. Em relação à questão das doutrinas. Em relação àquilo que tenta nos mostrar aquilo que não é a nossa posição. A nossa posição, ela é eterna. A nossa situação, ela é dependente daquilo que está acontecendo no externo. Então a nossa posição é que nós somos santos, é que não há pecado, é que nós estamos em perfeita vitória. E isso nos traz esperança. Eu quero ler com os abençoados em Atos capítulo 27, do versículo 21 ao 25. É uma passagem que Paulo estava indo para ser morto. Paulo estava no final dos seus dias e ele saiu da Itália, se não me engano, e foi para Roma. E teve que pegar um barco. E Paulo até avisou, eu vou ler esse trecho, mas eu estou contextualizando os abençoados. Paulo, ele avisou ao capitão do navio que não era para ele ir por determinado local, mas só que Paulo, sendo prisioneiro, não foi ouvido. Então eles foram pelo local onde Paulo não queria que eles fossem. Então, no meio do caminho, houve uma tempestade. E eu agora vou começar a ler justamente aí. É nessa parte. Atos capítulo 27, versículo 21, que diz assim, olha. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perda. Então isso aí justamente bate no que eu estava falando. Paulo tinha orientado aqueles homens a não tomar aquele caminho. Mas agora, Paulo continua falando, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Paulo aqui então estava anunciando que haveria uma tempestade e que sacudiria toda aquela viagem deles, ao ponto deles perderem o navio. Mas Paulo, que é um escolhido do Senhor, Deus já havia falado com ele. E isso que eu estou trazendo para os abençoados, falando para os abençoados, isso é a memória que pode nos dar esperança. Porque hoje passamos algo semelhante no mundo. Então Paulo diz aqui, olha, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. E Paulo arremata: portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito.
Ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom. Ele continua sendo. Ele é bom o tempo todo. O tempo todo nosso Deus é bom.
Senhor, como é bom pertencer a Ti, como é bom estar em graça, como é bom ter saído da tenda, como foi bom ter deixado para trás todo esse rudimento. E Senhor, eu sei que Tu queres falar conosco de uma maneira diferente hoje. Porque, como está essa música dizendo, que é bom trazer à memória aquilo que nos traz esperança, e se eu for olhar para trás, Senhor, quantas e quantas vezes Tu fostes ao meu favor. Senhor, mesmo quando eu estava lá no sistema religioso, quantos livramentos, quantas situações adversas. E eu cheguei até aqui, Senhor, foi por um milagre. E eu posso dizer que eu sou fruto de um milagre. E eu creio que todos os meus irmãos que estão escutando aqui agora, ao abençoado Roberto, a todas essas famílias reunidas, eu tenho a certeza que todos eles também são frutos de milagres. E hoje, parece que Tu queres que nos recordar quantas e quantas vezes que Tu fostes a nosso favor. E a Tua palavra diz, Senhor, que Tu és fiel. E é nisto que nós cremos. Nós cremos neste mundo espiritual ao qual nós somos e pertencemos. Ao mundo espiritual em que somos perfeitos, em que nada nos falta, porque somos um Deus nesta terra, que somos servidos por anjos que têm ordens tuas, Senhor, a nosso favor. E eu sei que cada irmão, que meus irmãos, teus filhos, cada um, desde o primeiro dia de nascimento, desde o primeiro ato de respirar, assim que saiu da barriga da mamãe, tem um anjo ali e que levará a nossa vida até o último dia do nosso suspiro aqui na terra. Pois os teus planos são perfeitos e não podem ser frustrados. Senhor, muito obrigado por esta revelação. Muito obrigado, apesar dos homens hoje estarem perdidos, as autoridades estão perdidas, uns falam umas coisas, outros falam outras, mas tu, Senhor, é aquele que dá a última palavra. Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço imensamente por estar vivendo os dias de hoje. E de poder ter a tua mente. Amém.
Graça pura.
Curta e compartilhe nossas redes sociais: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e podcast. Graça pura nas redes sociais para que a palavra corra.
Programa O Melhor da Graça com André Pimentel. Vai ao ar às 23 horas, aqui na Mídia Graça Pura, vivendo a liberdade.
Fale conosco, participe da nossa programação, peça uma música, use nosso WhatsApp 219-7987-4668.
Palavra Viva. Todos os dias às 18 horas, aqui na Mídia Graça Pura. Apresentação Roberto Conceição. Este programa está ao vivo direto do Estúdio 2. Com Roberto Conceição.
Olá, abençoados, graça e paz. Aqui é o Roberto Conceição. Como vocês têm passado? Reinando em vida? É muito importante, né, abençoados, que nós reinemos em vida, independente de qualquer situação. Né, o apóstolo Paulo diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinariam em vida por Jesus Cristo. Né? Então é importante esse entendimento, né? E Paulo também diz lá em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Né? Então, é assim que devemos viver, né? Com esse espírito, né? Com essa atitude, né? De amor, de fortaleza, de moderação, domínio próprio, né? É muito importante. Nesses momentos nós temos o domínio próprio, né, que é nos mantermos naquilo que está escrito, né, no Evangelho, conforme o nosso Senhor Jesus Cristo revelou ao apóstolo Paulo. Né? E nisso nós teremos, né, esperança, né? E a esperança não traz confusão, né? Porque temos a plena certeza que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Graça e paz a todos aí. Ótimo programa, né? Estamos
verdade.
Nessa rotina aí todos os dias, mas muito feliz porque temos sido alimentados grandemente com a palavra do Senhor.
E quem está vivendo esse momento aí com a gente aqui tem também sentido mesmo, né? Não é à toa que os abençoados, sempre que possível, estão se manifestando lá no WhatsApp principalmente, né? E eu queria mandar aí um abraço a toda a audiência e dizer que se o abençoado quiser participar aqui conosco, né, abençoado, manda aí um áudio. Eu tinha separado aqui um áudio, Roberto. Eu até esqueci de abrir aqui o WhatsApp, mas eu vou abrir. Mas antes disso, abençoado, eu gostaria de falar que essa semana, todos que fazem parte lá da lista de transmissão da Graça Pura, eu vou estar disponibilizando um aplicativo, tá? Que esse aplicativo vai ter todas as mensagens nossas para que você ouça a hora que quiser. E você nem vai precisar baixar no seu smartphone para não ocupar espaço. Então, de repente, você vai ter uma listagem muito grande de mensagens, né? Hoje, se não me engano, atualmente lá no nosso podcast são mais de 30 mensagens, tá? Eu vou estar disponibilizando isso em um aplicativo que os abençoados poderão instalar no seu celular. É leve, abençoado. É poucos kbytes, não chega nem um megabyte, tá? Se você está preocupado aí, vale a pena. Vai ser bom porque muitos abençoados... Eu sei que tem sua rotina, né, Roberto? Os abençoados têm a sua rotina e às vezes fica impossibilitado de às vezes querer escutar junto com a gente aqui. Mas eu sei que os abençoados depois me procuram, André, não deu aquele horário e tal. Então, para que a gente fique empatado aí, não fique devendo a vocês e que vocês possam ouvir na hora que for interessante, então eu vou estar disponibilizando esse aplicativo somente com o nosso podcast. Vai ser o podcast Graça Pura, aplicativo, ok? Então, já está todo mundo aqui na audiência, Roberto. A abençoada André, abençoada Gisele da Piedade de São Paulo falou assim: graça e paz, irmãos. André, o sinal está cortando. Tem que ver também, Gisele, o que acontece? Hoje o Brasil todo está pendurado na internet, né, Roberto? O Brasil todo hoje, a única forma da gente se entreter hoje é a internet. Até mesmo quem tem Netflix aí, outros canais aí por assinatura, às vezes depende da internet. Então a internet está sendo muito sacrificada. Então já estão se falando aí, né, as pessoas para desse uso, né, dessa queda constante, não é por questão do nosso aplicativo. Eu, inclusive, estou me escutando aqui e até agora não caiu. Aqui dá um certo delay. Eu vou botar aqui, só para vocês verem. Fique
empatado aí, eu não fico...
Então, abençoado, eu também fico aqui conectado para ver como é que está, se está acontecendo tudo conforme a gente planejou, né?
André, sim. As próprias empresas estão baixando a quantidade de megabytes, né, que são distribuídos por causa da demanda, né, que aumentou.
Isso aí. Eu estou achando até que a gente vai ter alguma medida nisso aí também, tá? Mas vamos ficar aí, enquanto der pra gente tá aqui, tá bom, abençoado? Depois a gente, nem que seja mandar o sinal da fumaça, né, Roberto? A gente vai mandar, vai falar, você é um abençoado na fumaça lá, aí você vai ver. Então, Gisele, deve ser por causa disso, mas muito obrigado aí pela sua audiência. O abençoado Jonas tem um recado aqui pra gente, então vamos escutar o abençoado Jonas lá da cidade, pastor Jonas.
André, Roberto, graça e paz a todos abençoados, a todos vitoriosos, eleitos, benditos, no nosso Cristo ressuscitado, amém? Pois é, André, estamos alegres, estamos felizes, por quê? Esse tema que você colocou aí, perdas... convertidas em ganho, ou perdemos ou perdendo para poder ganhar. É uma realidade, é verdade, né? Quanta coisa eu perdi, quanta coisa perdemos, né? Fama, glória, aplausos, tantos amigos, colegas, tantos e tantos e tantos, né? Que me aplaudiam, que na verdade me admiravam, né? E eu perdi tudo isso, mas para ganhar algo muito melhor, né, André? Para ganhar algo muito melhor. Então, aqueles que estão nos ouvindo aí, presta bem atenção nisto. O próprio Senhor Jesus, né? O próprio Cristo perdeu muita coisa. mas ele sabia o que era ganho, né? O apóstolo Paulo, mesma coisa. Quanto perdeu, o quanto ele perdeu. Mas vamos lembrar do tanto que ele ganhou, né? Ele ganhou a Cristo, ele ganhou a vida eterna, ele ganhou o céu, né? Ele ganhou Deus na vida dele. A melhor parte ele ganhou, né? Então estamos felizes, né, André? Estamos felizes, estamos muito, muito confiantes de que nada, nada nem ninguém poderá nos afastar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus é bendito, Deus é louvado, Deus é adorado por nossos testemunhos, por nossas vitórias, por nossas conquistas, por nossas perdas. Ele é muito, muito adorado e glorificado, porque com ele nós ganhamos. Amém? Não tem problema perder, não. Porque com Deus nós sempre ganhamos e o lucro é bem maior. Amém? Graça e paz a todos abençoados. Aqui é o irmão Jonas Barros, minha companheira, irmã Mari Barros. Eu e minha família amamos todos vocês. Boa noite com Cristo.
Obrigado, abençoado Jonas, sempre presente, né? O abençoado Jonas é uma bênção de Deus na nossa vida. E o abençoado falou muito bem das questões das perdas, né? Por isso que nós temos que agradecer por tudo, inclusive pelas perdas. Porque às vezes as perdas era perda mesmo, abençoado. A gente recrutava como lucro, mas não era, né? Tanto que quando nós estávamos no sistema religioso, quando foi nos tirar do sistema, né? E foi uma fase dolorosa a gente ter saído do sistema religioso, e a gente reputava aquilo ali como se fosse uma grande perda, e hoje foi grande lucro, né? Então é assim também, o apóstolo Paulo passou por isso, conforme o abençoado Jonas falou, e isso tudo, abençoado, que nós estamos passando hoje, isso se resume no tema de hoje, que é combater o bom combate. Essas coisas fazem parte, nós estamos combatendo o bom combate. E nós aqui da Graça Pura estamos aqui para nos ajudar. Não é isso, Roberto?
É verdade. O corpo de Cristo, ele se reúne, independente de onde seja, ou na internet, ou os grupos, né, nos lares, sempre com o objetivo de ajudar uns aos outros, né? É muito importante esse nosso entendimento de que nós somos, cada um de nós, uma parte, um membro do corpo de Cristo, né? E é por isso que o corpo, cada vez mais, está fortalecido aqui no Brasil, né? Por causa desse espírito, né? Esse espírito, né, de amor, né? De solidariedade, de pensar nos outros, né? Naqueles que estão, de uma forma ou de outra, sendo atingido, né, com as notícias. Então, esse é o nosso objetivo. Estamos aqui sempre levando uma palavra para os abençoados e também recebendo, né, assim como nós recebemos agora, a palavra de nosso irmão Jonas.
É verdade. E, abençoados, eu queria deixar também para vocês aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículo... Deixa eu ver aqui, a partir de qual versículo 25... Deixa eu ver. Vamos lá. Paulo estava fazendo uma defesa em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22. Novamente, Paulo estava sendo confrontado por aqueles que se passavam por anjos, né? Aquelas pessoas boas do sistema religioso. Paulo estava sendo confrontado pelo sistema religioso na época. André, na época de Paulo já havia sistema religioso? Claro. Os discípulos de Jesus, eles monopolizaram, né? Eles foram os homens que andaram com Jesus de Nazaré. Inclusive, João fala que encostou a cabeça no peito de Jesus, né? Então, esses homens, eles tinham poder na época, porque eles andavam com o mestre. E me surge Paulo lá no horizonte, um cara que era matador, e traz um novo conceito. Paulo trouxe um novo conceito. Então, Paulo era volta e meia era confrontado. Eles fizeram ali uma reunião em Jerusalém, mas tudo na base da falsidade. Não da parte de Paulo, porque Paulo foi aos gentios, que foi o que foi combinado, Se vocês perceberem a carta de Gálatas, né, Paulo aos Gálatas falam sobre isso. E ele foi aos gentios. E os da circuncisão, que era Pedro, Tiago, João e os demais discípulos, ficaram com os remanescentes de Israel. E que, aí você vê que em volta e meia Paulo encontrava esses homens, os discípulos, né, ou se não mandados pelo discípulo, dentro das comunidades de Paulo. Tá? E pregando o outro evangelho, distorcendo. Não que Paulo não fosse receber os abençoados. Claro, Paulo iria receber, tanto que Pedro e Paulo tiveram um encontro lá dramático em Gálatas. Volta e meia eles se encontraram, mas às vezes o encontro não era nada bom, porque eles tinham outro evangelho, falavam diferente de Paulo. Então aqui na carta de 2 Coríntios capítulo 11, está Paulo em defesa do evangelho. Então Paulo 22 diz assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Então Paulo estava falando, ó, o que vocês são, eu sou. E muito mais, Paulo fala sobre isso. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Paulo andava pelo mundo abençoado. Eles ficaram em Jerusalém. Em açoites? Mais do que eles. Em prisões? Muito mais. Em perigo de morte? Muitas vezes. Eu acabei de citar aqui uma delas. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, segura aí, não tem mais. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes. Aqui o jejum não é o jejum religioso, não, que ele estava com fome, passou fome. Em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia cuidar de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então, abençoados, olha o que Paulo sofreu. Eu não estou aqui dando uma lista de que você também deva passar por isso. Não, abençoados, não é isso. Mas Paulo foi provado em todas as situações. E no final de sua carreira, ele falou: combati o bom combate. Qual é a diferença do apóstolo Paulo para nós? Nenhuma. A mesma carne que Paulo tinha, nós temos. As mesmas debilidades, claro, talvez em áreas diferentes, Paulo tinha, nós tínhamos. Mas qual é a diferença? Não, André, mas Paulo foi ao terceiro céu, abençoado. Nós, de certa forma, também fomos ao terceiro céu. Sim ou não? Porque se você não fosse ao terceiro céu, você jamais iria deixar o sistema religioso. O próprio abençoado Jonas confessou aqui para nós. Tinha fama, era conhecido, era um homem de talento dentro de uma igreja em que as pessoas o reverenciavam. Para ele ter reputado isso como perda, meu irmão, só se ele for ao terceiro céu. E foi isso que aconteceu. Então nós não temos diferença nenhuma para o apóstolo Paulo. Agora, o que Paulo tinha, e o que eu sempre venho batendo na tecla, Paulo tinha convicção. E convicção é a chave, abençoados, para que a gente combata o bom combate. Não é isso, Roberto?
É verdade, André. Apóstolo Paulo, né, ele sofreu todas essas coisas, né, por amor do evangelho, né? Então, é claro que cada um tem um momento também, né? O momento que eles viviam, né, era um momento mais rústico, né, digamos assim, né? A gente não pode comparar, né, o momento que nós vivemos, né, com toda a tecnologia, com todas as coisas a nosso favor, com a que Paulo vivia, né? Porque é totalmente incompatível, né? Porque era um momento assim muito, as viagens eram compridas, longas, né? Imagine só, né? Eu vejo aí um pouco de diferença nas coisas que ele passou, no sentido do que ele sofreu, né, pelo Evangelho, né? O amor que ele tinha pelo Evangelho, né? E hoje também acontece essas coisas, pessoal. Acontece também, como a André falou, nós também passamos as mesmas coisas. Por quê? Porque nós temos esse corpo de carne, ainda que não seja as coisas iguais ao que o apóstolo Paulo passou, né? Mas na carne, né, todos nós temos as aflições, né? Conforme Jesus falou, no mundo tereis aflições, né? E nós temos que ter o quê? O bom ânimo, né? O bom ânimo é o que vem, né, de dentro, né, que é a palavra da verdade, né, que nós temos recebido e temos confessado. E isso que nos traz o bom ânimo, né, a fé que é ativada, né, para nós realmente estarmos agradando a Deus, né, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é isso que nós temos que fazer nos momentos difíceis, nos momentos melhores, né, nos melhores momentos, mas sabendo que o Senhor de Paulo é o mesmo, né, nosso, né? O anjo, né, que lá orientou a Paulo, lá, né, que deu aquela direção, é o mesmo anjo, né? Nós temos cada um anjo, né, com ordem de Deus a nosso favor. Então, o quadro é parecido também, né? É parecido porque todos somos carnes e todos nós também, né, recebemos, né, o Evangelho, e agradecemos, né, ao apóstolo Paulo, né, porque ele foi o que recebeu primeiro, né, ali foi revelado a ele o Evangelho, e nós todos também, né, em cadeias fomos recebendo também, né, um determinado tempo, outro no outro, enfim, é a Igreja do Senhor recebendo aí a direção para viver na terra, né, independente das aflições.
É verdade. Tem um ditado que diz, né, que cada idade tem os seus problemas, né? E a gente, às vezes, não pode menosprezar um problema de uma criança. É porque, para nós, né, parece ser uma coisa até uma coisa corriqueira, talvez, a palavra certa. Mas a gente tem que ir ali orientar aquela criança para que ela ajude a ela, né? Então, cada idade tem os seus temores. E cada ser que já viveu nessa terra, ele teve as suas agruras, os seus momentos, né? Talvez, como o Roberto falou, de forma diferente, mas em sentimentos iguais. O sentimento de medo, o sentimento do amor, o sentimento da paixão, os sentimentos são iguais. Então, tudo que Paulo passou, né, só foi acrescentando a ele. Porque Paulo, como eu e você, conforme o Roberto falou, Paulo cresceu na graça e no conhecimento. Tanto que você pega o começo do ministério de Paulo, Paulo se batizando, Paulo jejuando, Paulo seguindo rudimentos e querendo ali se aliançar com os discípulos. Só que foi por isso que talvez o grande mistério de Deus ter chamado uma pessoa tão diferente dos discípulos, porque talvez se Deus tivesse escolhido, claro que não, a gente fala supostamente, né, Deus é perfeito em tudo que faz, mas a gente acaba analisando dentro desse contexto que eu quero trazer para vocês, né, se Deus tirasse um do meio deles ali, ele não iria falar igual Paulo falou, honra o meu ministério e vou aos gentios, porque ia receber uma carga muito influente de Pedro e seus amigos. Foi por isso que Deus tirou lá Paulo, né, um cara matador, e trouxe e revelou a ele. Aí Deus fala aquelas coisas, né? Deus pega as coisas loucas e confunde os homens, né? Mas nós, com a mente de Cristo, fomos chamados a entender. Por isso que hoje nós entendemos as atitudes do nosso Deus, as loucuras do nosso Deus, porque é loucura. E hoje nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, e eu entendo hoje que Deus está usando dessa situação para alcançar uma outra. Coisa louca. Mas o nosso Deus, ele é assim. Talvez hoje a gente esteja ainda muito, vamos dizer assim, envolvido, né? Nos pegou de surpresa, mas aos pouquinhos a gente já está se livrando desse sentimento, né, dessa coisa que nos coloca para baixo, talvez, carnalmente falando, estamos começando a vislumbrar alguma coisa lá na frente. Eu consigo ver alguma coisa lá na frente. Eu consigo ver o Evangelho da Graça dominando o mundo. Não dominando, porque dominando talvez seja uma palavra forte, mas que os filhos de Deus vão assumir a sua posição como Cristo andante nesta terra. E grandes coisas nós veremos. Uma vez eu falei, e eu vou lembrar isso, Roberto já deve ter ouvido eu falar algumas vezes, que nós saímos do sistema religioso e fomos muito contaminados. Eu fui contaminado, Roberto, até hoje, abençoado Jonas, todos nós fomos estragados. E talvez para nós, talvez não alcance o que essa geração que está chegando agora irá alcançar. Por isso que é a importância de você hoje, você que está me ouvindo, que ainda acha que o sistema religioso é o melhor para o seu filho pequeno, porque lá tem a escolinha das professoras, lá tem bolinho, lá tem saída, né? E tem a palavra que contamina. Então, se você hoje prestar atenção nos caminhos do Senhor, que a graça está dizendo para nós, você vai pegar o teu filho e vai tirar de lá. E aí você vai aplicar nele o que tu está recebendo. Tá pegando aí o corte? E aí quando vier essa geração que não se contaminou, meu irmão, segura. Segura. Eu falei até uma vez, se bobear, eles vão até voar. Porque vai ser uma geração pura que não se contaminou. E aí a gente vai vendo as transformações acontecendo. Talvez a gente não. Talvez a nossa geração já tenha partido para o Senhor, para outros planos, né? E aqui vai continuar se desenrolando. Não sei até quando. Também não quero especular nada disso. Tá, abençoado? Não me pergunte quando será o fim do mundo. Ou se vai ter final do mundo. Porque essas coisas, sinceramente, não me interessam. Interessa eu viver hoje, é receber essa graça maravilhosa, é falar do amor de Deus, é dizer que você foi preparado por Deus para essa grande obra. E que grande obra é, André? A gente fazia um templo igual a Universal faz? Não. A gente fazia um templo igual a Aparecida faz? Não. Talvez hoje a nossa maior obra, a obra preparada por Deus para nós, seja educar essa geração que está surgindo. Porque vocês já viram como é que tá nascendo os bebês hoje? Hein, Roberto? Eles já nascem já com os olhinhos tudo abertos, já viu?
É verdade. É? E Jesus de Nazaré falou, né, quando aqueles discípulos lá perguntaram a ele que faremos para executarmos as obras de Deus, ele falou que creais, né? Crer, né? Crer é o fundamental, né? Então, o que nós fazemos aqui é despertar essa fé, né, para que as pessoas creiam no que Cristo fez, né? Creiam no seu evangelho, isso é importante, pessoal. Crer no evangelho, crer na obra que Cristo já fez para poder conseguir suportar as situações, saber viver pela palavra, né? No Espírito e pela palavra, né? Combatendo esses combates, né, que aparecem, né, na vida, assim como apareceu aí na vida do apóstolo Paulo, essas dificuldades, né? Teve vários perigos aí de morte, né? Sofreu açoite, essa coisa toda, né? Mas aí no final ele diz que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, né? Guardar a fé, né? Isso é importante, né? Guardar esse conhecimento. Esse conhecimento é uma riqueza tremenda. Por isso que o André falou aí, é o que nós devemos passar para as crianças, né? Para aqueles pequenininhos, né? Porque isso é uma geração futura, né? Para que esse mundo seja um mundo melhor.
É verdade, Roberto, é isso aí. E eu acho que essa é a nossa obra que Deus preparou para nós. Claro que dentre muitas outras aí que o Senhor com certeza tem para nós. Eu me lembro que, e o abençoado Jonas que deve estar me escutando, e que se me permite, o abençoado Jonas, ele veio de um sistema religioso muito complexo, como eu também já um dia já pertenci. Não podia ir a locais, né, certos locais, Algumas igrejas aí até proíbe do abençoado tomar Coca-Cola, olha só, vestir preto, né? Às vezes tem roupão, usam roupões, ou seja, são costumes bem rígidos. Então o abençoado Jonas veio de uma dessas igrejas bem rígidas. E aí ele ouvindo a graça, né? E ele sempre com muito amor comigo, eu sempre dando muita atenção, ele pegou, mandou uma mensagem, né, emocionante, dizendo que ele estava na praia. E que há muitos e muitos anos que ele não ia na praia. E o detalhe todo é que ele estava na praia sem condenação, em limpa consciência. E ele se emocionou, ele até chorou. Então, para vocês verem, o quanto nós olharmos para trás, que hoje o programa vem falar sobre memória, para que nós possamos estar firmes para combater o bom combate, né? Essas coisas. Então, ele ficou ali chorando, abençoado. Falou, André, eu estou aqui. Meus pés estão na areia e estão no mar. Então, parece uma coisa simples, né? Mas para vocês verem o quanto Deus tem cuidado de nós. O quanto Deus tem nos acarinhado nesses dias. Principalmente eu sinto isso, né, Roberto? Porque se você pegar os nossos temas, todos eles, desde quando nós começamos, se não me engano foi quarta ou quinta-feira, amanhã vai fazer uma semana, são temas que vêm um em complemento do outro. Falamos das armaduras de Deus, falamos de retroceder, né? São temas, no domingo nós falamos que a perda é lucro, e hoje nós estamos falando do bom combate. Isso parece que Deus está nos dando carinho, sabendo desse momento que nós iríamos passar. E isso é lindo. Isso é maravilhoso, não é isso, Roberto?
É verdade. Nós estamos aqui nessa sequência, e foi interessante, né, que Nós não programamos nada para falar aqui, né? A palavra vem e a gente só apenas comunica aqui na rádio e compartilha, porque em graça é assim, né? Não tem nada pré-determinado de que, né? Aquela coisa enlatada, não. Eu mesmo falo para o André. André me pergunta aí, Roberto, o que, que você tem aí? Não tem nada. Só tem a palavra dentro de mim. Vamos fazer o programa. E a gente vem e a gente começa a comunicar o evangelho e as palavras vão surgindo e a gente vai compartilhando, né, pessoal? Porque a vida no espírito, né, a vida espiritual, a vida em graça, ela é assim, ela não é enlatada, ela é vivida, né? Então a gente não tem que estar preocupado com o que vai falar ou com o que é isso ou aquilo. É claro que a gente seguir uma ordem, né, dentro da palavra, né, o Senhor nos mostra aquilo que a gente deve seguir, mas a gente não fica com aquela ocupação, né? No início até a gente ficava um pouco com aquela ocupação do que será que vai acontecer, né? Aí hoje a gente vem para cá, a gente sabe que o reino é de Deus, né? É Ele quem faz todas as coisas, né? Então a gente fica atentos, né? Compartilhando, à medida que um vai compartilhando daqui, outro de o André de lá, os abençoados lá de onde eles estão, né? E isso aí vai fazendo esse banquete aí maravilhoso, e todos nós nos alimentamos aí e saímos cada vez mais fortalecidos, né? Não é mesmo, André?
É verdade, abençoado. Vamos então agora ouvir um louvor? É um louvor ou uma música? É uma música aqui. Eu considero como louvor, porque se vocês pegarem a letra, né, a letra dessa canção que você vai ouvir agora, você vai ver que ela fala muito, e ela fala sobre anjos, muito legal, da cantora norte-americana chamada Beyoncé, e a música é Halo, muito bonita, eu gosto muito dessa música, ok? Daqui a pouco a gente está de volta aí, abençoado, não sai não, graça e paz!
Graça Pura não é uma rádio, é um mover.
walls I built. Well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need.
Pura, saindo da Matrix.
Pura, saindo da Matrix.
Programa O Melhor da Graça, todos os dias, às 23 horas.
Você conhece o aplicativo Graça Pura? Está disponível no Play Store do Google. Instale hoje mesmo.
Programa Vamos Congregar, todos os domingos, às 21 horas.
Estamos de volta com o programa A Graça é a Cura. Está eu e o Roberto Conceição aqui ao vivo com vocês. São exatamente agora 21 horas e 52 minutos. Estamos nos melhores dias das nossas vidas. Glória a Deus pelo dia de hoje e glória a Deus pelo dia de amanhã também, né, Roberto?
O dia de amanhã, com certeza, né, nós sabemos que nós deitamos, nós dormimos e acordamos. Podemos acordar no paraíso, podemos acordar na terra. Tanto faz para nós. Estamos juntos, né? Unidos ao Senhor em um mesmo espírito. Então, dormimos tranquilo, não é isso?
dormindo sempre em Vitória, né, Roberto?
Excelente, cara.
Porque...
Que bom ter você aqui, bicho.
Eu botei aqui um áudio, já vou botar já essa música. Eu acho maravilhosa, tá bom, abençoado? A música é do Padre Rodrigo Ferreira e o cantor Michel Teló. Só temos hoje para amar. Vou colocar daqui a pouco. Então, abençoados, nós estamos aqui todos os dias às 21 horas, tá? Às segunda-feira a gente quebra essa regra e vai lá para o YouTube, mas a princípio vai ser aqui. Então, no começo do programa, quem não pegou, tá? Nós estamos falando sobre o Bom Combate e eu comecei falando sobre as memórias, né? O ser humano, ele não vive sem memória, tá? E a memória, ela nos traz esperança. Quando nós olhamos para trás e vemos de onde nós saímos, né, Roberto? Olha como nós éramos, como se nós estivéssemos na Idade Média, lá na Era das Trevas, né? E a gente hoje olha esse povo e a gente fala assim: glória a Deus, Senhor, muito obrigado por ter me tirado do sistema redil dos homens maus e perversos. Não é isso, Roberto?
É isso, o apóstolo Paulo, né, ele até em um sentido parecido com esse, ele fala, né, que nós devemos olhar a história, né? A história é muito importante, né? Nós entendemos a história, aquilo que passamos, o que já passou, para podermos até tomarmos algumas decisões, muitas das vezes, pela experiência, né? Por aquilo que nós já passamos, por aquilo que nós já vimos. Então, vamos ficando mais calejados, né? Então, essa questão da memória que você falou é muito importante, porque... armazenamos, né, aqueles momentos, né, das experiências, né, que nós tivemos com o Senhor, dos livramentos, das bênçãos, né, tudo fica registrado, né, nessa caminhada, nessa senda da vida, né, que nós temos com o Senhor. Então, é muito importante nós preservarmos isso, né, estarmos sempre aí comentando, né, trazendo a memória no nosso pensamento, na hora das dificuldades, na hora dos pensamentos que vêm, né, e vão, né, toda hora, a gente ter esse proceder também é muito importante.
E para encerrar, quero deixar aqui para os abençoados mais uma porção da graça do Senhor. E a graça é a cura, com certeza. 2 Timóteo, capítulo 4, uma das partes mais dramáticas de toda a Bíblia Sagrada, uma das mais, que teve mais do que essa, que foi a cruz do Calvário. Essa daí não tem para ninguém, tá bom, abençoado? Mas 2 Timóteo fala aqui da partida de Paulo. Paulo escreveu a Timóteo e estava chegando o seu dia e a sua hora. Vamos ver o que Paulo falou para Timóteo? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, começa assim, olha. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, retárguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Isso aqui aconteceu. Isso aqui quando Paulo passou, né, dessa fase, é igual videogame, né? Passou dessa fase, e realmente Roma tomou o domínio do mundo. E hoje está aí, até os dias de hoje, estão aí enganando o povo com as suas fábulas, né? E Paulo fala isso no verso 4 agora, 2 Timóteo, capítulo 4. Diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E Paulo está falando aqui da lei, né, Roberto?
É da lei.
Paulo está falando da lei, voltando às fábulas. E você vê, né,
abençoado? Conto de velhas caducas.
Agora mesmo eu respondi um abençoado lá no Zap, que ele me fez uma pergunta porque o sistema religioso enquadrou ele numa situação, né? Aí eu falei assim: abençoado, quando a gente é confrontado pelo sistema religioso e eles vêm com aqueles versículos isolados, né? E às vezes o abençoado vem com versículos lá do Antigo Testamento. Então, quando é Antigo Testamento, você com todo amor, você fala para ele, olha abençoado, isso aqui é o Antigo Testamento. Isso aqui já não serve mais, nós estamos depois da cruz. Hoje o tempo é diferente. Hoje o tempo que vivemos é diferente. Talvez você falte em você entender o que é a graça e a lei. O que é antes da cruz e depois da cruz. Então você já começa a, num argumento desse, você já mostra para aquela pessoa que está te questionando que você não é bobo. Que você sabe das coisas. E aí você reverte, porque ele vai ficar admirado pela sua resposta. E aí quando ele vem falando, né, das coisas, você vai ali ajudando, né? Você sempre se coloca assim naquele meio termo, assim, abençoado, eu estou te ajudando, é assim. O que falta hoje nessas igrejas é isso. É você ser ensinado no pacto certo. Você sabe o que é um pacto? Aí ele vai ficar assim, pacto? Vai pensar que é pacto com o diabo, né? Porque lá eles não falam muito isso. Né? Nós estamos no pacto da graça. Então você vai tendo argumentos. Então, abençoados, esses argumentos, eles têm que ser usados na hora certa. Não é isso, Roberto?
É verdade. Tem que ter... nós, no caso, também, temos que ter muita paciência, né? Para poder, conforme você falou aí, dar o abençoado a diretriz, assim, né? Quando estiver conversando com alguém assim do sistema, que é verdade, eles usam muito o versículo, pega um versículo aqui, outro lá e tal, e tenta, como é que se diz, afirmar aquilo que eles aprendem lá na religião dele, né? Tentam comprovar que aquilo ali é verdade, e se a pessoa não tiver argumento, né, vai ficar confundido, porque realmente a Bíblia, ela, se a pessoa for ler a Bíblia sem entendimento, ela vai ficar confusa, porque vai misturar lei com graça e não vai chegar à conclusão, né? Agora, quando o abençoado ele é revelado, quando é explicado a ele o evangelho, que existiu a lei, agora estamos no pacto da graça, né? E você vai dividindo os pactos ali, né? Então fica mais fácil para a pessoa entender, né? E saber confrontar ali também. Então é importante aí aos abençoados aí que explicam, né? E também para explicar, né, o outro lá que não entende, né? Porque ele também tá perdido ali no, na letra, né? E é importante ter esse proceder aí.
Então, isso faz parte também, né, de combater o bom combate. Porque conforme nós estamos apresentando para vocês, vocês elegantemente, vocês vão ensinar. A nossa função é essa, é ensinar esses abençoados a, vamos dizer assim, a endireitar as veredas dele, mas a gente não vai falar isso, né? A que haja um perfeito louvor quando sai da boca do abençoado. É isso, a nossa função é essa, é levar a pessoa, né, a apresentar ela perfeita em Cristo Jesus. Essa é o nosso objetivo. E isso é o bom combate. E Paulo continua falando aqui no verso 5, ele fala assim, olha, agora Paulo fala diretamente para mim e para você. Mas tu... Você, eu, Roberto, nós, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nós estamos falando o quê? Justamente é o bom combate. E Paulo, no versículo 6, fala, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Vê que Paulo escreveu isso aqui na prisão. E Paulo, mesmo perto de morrer, imagina, né, abençoado? Imagina, abençoado, dia tal tu vai morrer. Aí Paulo me escreve uma carta dessa. O camarada tem que ter uma convicção muito grande, né? Ele mandando Timóteo ser sóbrio. Olha só. Um camarada perto da morte mandando outro ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério, abençoado. Cumpra o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. E agora vem a expressão máxima. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora... a coroa da justiça me está guardada. Isso é para mim e para você, abençoado. A qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E esse verso aqui, abençoados, atenção, e esse verso aqui, hoje, se cumpre. Porque a coroa da justiça que foi dada a Paulo, que naquele tempo foi humilhado, que naquele tempo foi desprezado, que naquele tempo foi cortado, que naquele tempo foi pervertido, não perversão do apóstolo Paulo, mas das pessoas, hoje nós honramos o que Paulo recebeu. E isso aqui é um ato de justiça de Deus para com Paulo. E hoje, nós podemos dizer que seguimos a Paulo, não o que Paulo fez em carne e deixou de fazer, mas seguimos aquilo que ele recebeu do próprio Deus. Ok, abençoado? Então, Roberto, para mim já está bom. Quer acrescentar mais alguma coisa aí?
Não, tá ótimo. Muito boa a palavra, né? Vemos aí no apóstolo Paulo um guerreiro da fé, né? E aí, até no final, né, da sua passagem aqui neste mundo, ele viu, né, que o trabalho que ele fez no Senhor foi muito glorioso, né? Não é verdade? Ele falou, combati o bom combate, né? Pelo que nós já lemos aí do que ele passou, né, no Evangelho, né, das suas viagens, tudo, né, contra o sistema, né, contra o sistema da época, a lei, ele fez muito, né, fez o que realmente o Senhor o comissionou a fazer. Né, então, assim também somos nós, devemos seguir este exemplo, né, do apóstolo Paulo. Né, por isso que ele fala que devemos imitá-lo, né? É verdade, né? Temos que imitar ele no sentido desse bom combate, né? De saber, né, quem nós somos, qual é o nosso chamado aqui nessa terra para fazermos, né, dentro do corpo de Cristo. Então, estou muito feliz hoje de ter participado. Agradeço também aos abençoados aí que estiveram até agora. E ficamos por aqui. Graça e paz a todos.
É verdade, abençoado. Então, você pode dizer comigo, a graça é a cura. Se a graça é a cura, nós somos curados. Glória a Deus por isso. Mais uma vez, obrigado a todos vocês, ao Jonas, a Gisele que esteve conosco, a todos os abençoados que se manifestaram lá no WhatsApp, o André de Feira de Santana, o João Conceição de Minas Gerais, o Josué Cruz, lá de Recife, Pernambuco, o Pedro de Paranavaí, lá no Paraná, o João de Paraibuna, de São Paulo, o Marcelo Peixoto, daqui de perto, meu vizinho em São Gonçalo, a Poliana de São Lourenço, o Odaí de Gravataí, enfim, toda a família da fé. Abençoados, somos curados. Olha só, vou deixar aqui vocês com uma música muito bonita, abençoados. Nós só temos hoje para amar, tá bom? Com o abençoado Michel Teló e o padre Rodrigo Ferreira. Graça e paz, e amanhã às 21 horas, estamos juntos aqui. Fiquem ligados aí, tá bom? Graça e paz.
Excelente, cara. Que bom ter você aqui, bicho.
Igualmente, cara. Obrigado, viu?
Com alegria, você deu essa música pra gente cantar. Eu te agradeço, coração, pra tá aqui junto comigo, cara.
Alegria toda minha, cara. Você não imagina que bom estar aqui com você.
Porque a nossa vida realmente, ela é incrível. A vida é breve. É impressionante, cara, como os dias têm passado cada dia mais rápido, né?
Verdade, verdade.
Cara, é impressionante isso. E às vezes a gente perde pessoas próximas da gente, pessoas que a gente ama. De uma hora para outra, assim, infelizmente, a gente acaba perdendo essas pessoas. E são momentos muito tristes, né? A gente sofre bastante. Mas nesses momentos a gente aprende ainda, tem uma lição ainda maior, né? E essa lição é que eu aprendi é que nós só temos o hoje para amar. Não é isso?
E isso não deve fazer a gente ficar com medo de viver, com medo da morte, pelo contrário.
É isso.
Isso deve fazer a gente ter mais vontade de viver bem. E viver bem é viver amando, minha gente. Amar as pessoas, amar as famílias, amar como Jesus nos ensinou a amar o tempo todo. E é isso que faz a nossa vida ser feliz. A gente não é feliz porque a gente tem tudo que quer. A gente é feliz porque a gente aprende a amar aquilo que a gente tem e aqueles que estão perto da gente.
É isso, cara. É impressionante, o amor é incrível. O amor é tudo. Ele dá sentido a tudo, né? O amor é paciente. Não guarda rancor.
Não é arrogante.
É isso.
Ele faz com que todas as coisas que são complicadas e difíceis se tornem fáceis. O amor faz com que a nossa vida fique muito mais preenchida. É isso que é o amor. Ele tudo suporta, tudo supera, tudo crê. Mas esse amor que a gente está falando aqui, ele é mais do que um verso, do que uma palavra, do que um sentimento. O amor é uma pessoa. O amor é Deus. E ele está dentro do seu coração e você é capaz de sentir.
E essa é a maior definição que a gente pode dar de Deus, né, cara? Deus é amor. E é isso que a gente deseja para toda a galera que está aqui. A gente deseja para todo mundo que está assistindo o DVD. Muito amor de Deus no coração de todo mundo. Que a gente ame mais, que a gente abrace mais.
Que a gente beije mais, que a gente perdoe mais.
É isso. Cara, que a gente seja feliz no hoje.
Porque só temos hoje para amar.
É isso. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar.
Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Quero amar.
Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar.
Quero amar.
Esse é o mandamento do Senhor.
Só temos hoje para amar. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Quero amar. O amor tudo pode perdoar. Quero amar. O amor tudo pode superar. Só temos hoje
para amar. Só temos hoje
para amar. Valeu, gente!
Todo carinho pro meu amigo Rodrigo Ferreira, que veio cantar aqui junto comigo, cara.
Programa O Melhor.